Rádio França.
Expectativa na Índia para a divulgação oficial dos resultados das eleições legislativas. O partido do Congresso já admitiu sua derrota. Após governar o país por 10 anos, as urnas decidiram por uma alternância no poder. Mais informações com Gabriel Brust. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Elcio. Bom dia, ouvintes. Essa foi, sem dúvida, uma eleição histórica na Índia, Elcio. Primeiro pelo tamanho. Com 800 milhões de pessoas aptas a votar, esta é a maior eleição do mundo. Segundo, porque as projeções apontam que essa será a primeira vez em 30 anos que um único partido obterá maioria no parlamento indiano. A apuração até agora mostra que o grupo político de Narendra Modi conquistará com facilidade os 272 assentos do parlamento necessários para compor a maioria. O atual ministro, Manmohan Singh, já telefonou para Modi, dando os parabéns pela vitória. Integrantes do partido de Modi, Bharatiya Janata, tomaram as ruas de diversas cidades da Índia nesta sexta-feira, celebrando os resultados da apuração. A vitória de Modi também marca o fim dos 10 anos de hegemonia do Partido do Congresso Nacional, o grupo político presidido por Sonia Gandhi, e que governa a Índia de maneira intercalada desde a independência do país. Narendra Modi tem 63 anos e é filho de um vendedor de chás do estado de Gujarat. Essa é justamente a região que Modi governa desde 2001 e que foi a sua grande vitrine durante a campanha eleitoral. Ele promete levar a mesma pujança econômica de Gujarat, que é uma zona industrial do país, para o restante da Índia. Não é à toa que ele contou com amplo apoio dos industriais indianos. A nota ruim de sua biografia é que Modi é acusado de perseguir minorias religiosas em sua região, principalmente os islâmicos, Elcio.
Obrigado, Gabriel. E uma indignação mundial contra o Sudão, onde uma jovem cristã foi condenada à morte por enforcamento por um tribunal de Khartoum. Ela é acusada de apostasia, ou seja, negação da fé. Filha de um pai muçulmano, Meriam Ishag, de 27 anos, foi condenada pela lei islâmica em vigor no Sudão desde 1983, que proíbe conversões. A jovem foi condenada também por adultério por ter se casado com um jovem cristão. A situação dos direitos humanos no leste da Ucrânia teve uma deteriorização alarmante, segundo o relatório divulgado hoje pela ONU em Kiev. O documento relata inúmeros casos de assassinatos, torturas, sequestros e atos de intimidação, além de assédio sexual, cometidos principalmente por grupos anti-governo bem organizados e bem armados. A ONG denuncia também assédio e perseguições visando a comunidade dos tártaros na Crimeia, minoria muçulmana da península recém-anexada pela Rússia. Mais informações sobre a crise na Ucrânia com Gabriel Brust.
Elcio, um representante do governo americano disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos não hesitarão em fazer sangrar a economia russa com novas sanções caso a Rússia tente impedir as eleições presidenciais ucranianas, que estão marcadas para o dia 25. O americano, que não teve a identidade revelada, acompanhou o secretário de Estado John Kerry ontem em uma visita a Londres. Essa mesma fonte usou uma metáfora curiosa para descrever a relação do Ocidente em relação à Rússia. Ele diz que as sanções impostas até agora teriam sido um bisturi e não um martelo, mas que os Estados Unidos poderão causar um sangramento ainda maior na economia russa. As ameaças ocidentais acontecem em um momento em que os enfrentamentos entre o exército ucraniano e os separatistas armados se multiplicam no leste do país. Os pró-russos tomaram ontem a prefeitura de um bairro da cidade de Antratsit, e o Banco Central ucraniano foi obrigado a fechar o seu escritório em Donetsk após diversas ameaças a servidores públicos. Também ontem, um navio de reconhecimento francês entrou no Mar Negro, reforçando a presença internacional na região.
Rádio França.